Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Olá, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa. E as coisas parecendo confusas, lamentáveis, desastrosas, vem para cá que a gente tenta, pelo menos, questionar se existe um caminho. Né? Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dai, mas você acompanha o programa também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Vocês notaram, obviamente, que eu evitei até dizer boa noite, que ela não é boa. Olá, Bob Furuia. Olá, Vale Bem.
Olá.
Preste atenção aqui no que eu vou falar. Já são 78 os mortos em Petrópolis. Ah, quem será que o Reinaldo vai culpar pela chuva? Deus. Pela chuva, Deus. Para quem acredita. Para quem não acredita. Como disse o Lula uma vez, as intempéries. A natureza, cada um segundo sua crença. A quantidade de chuva em Petrópolis não é obra dos humanos. A quantidade de pessoas morando em áreas de risco no Brasil é. Nada se pode fazer contra a chuva. Ninguém ainda conseguiu ter esse controle. Mas há um monte de coisa que se pode fazer para que as pessoas não morem em áreas de risco. O que é terrível é que essas coisas todas estão catalogadas, nós sabemos, são pouco mais de 8 milhões de brasileiros, 4 em cada 100, 4 e pouco, que moram em áreas de risco. É um despropósito, até porque, né, a maioria, São Paulo, Rio, Minas, os estados mais ricos. Não há contradição nisso, a lógica, claro, são polos econômicos, atraem as pessoas. Mas veja que coisa, né? São polos econômicos que atraem as pessoas para a pobreza e para a morte também. Então é evidente que isso requer uma resposta. E não é de hoje. Né? Lembra um pouco os podres poderes do Caetano na questão política, né? Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que nunca faremos se não chegar aqui para lamentar mais uma vez que aconteceu de novo deslizamento, aconteceram de novo deslizamentos, que morreram pessoas em 2011? Todos estávamos falando desse mesmo assunto, 918 pessoas que morreram na região serrana do Rio. E, no entanto, as pessoas continuam lá. Segundo o nosso mestre, Jair Bolsonaro, né, é que as pessoas calculam mal o risco, entende? Ele transformou a questão numa escolha pessoal. Né? Ah, a pessoa também foi construir uma área de risco? Né? Que é a forma que o liberalismo dos canalhas ganhou no Brasil, né? Que não é neoliberalismo, né? São só canalhas que eventualmente esboçam teses que acreditam ser liberais, mas são essencialmente canalhas. Né? Ah, são as escolhas individuais, cada um que vai morar onde quiser, o problema não é meu. É quem manda? Quem manda morar ali? Agora, a parte do capital, sim, eu estou falando do capital, que usa aquela mão de obra, que mora na área de risco, aí tudo bem. Aí tá, o problema não é meu também, eu só preciso de gente que ganha pouco. Fora isso, eu não preciso mais nada. É evidente que é preciso ter uma política pública. E para que isso não seja só retórica, é efetivo. É preciso ter uma política pública que se encarregue de questões emergenciais como essa. Tirar as pessoas da área de risco, das áreas de risco. É muita gente? É muita gente. Para o tamanho do país, 4%. Para que o ano que vem, para que daqui do ano que vem, que nem dá tempo, mas para que daqui a 5 anos, se o titio estiver no rádio ainda, o titio não precisa chegar aqui para falar de novo dessa tragédia. Sabem por quê? Porque a gente, eu falando isso, daqui a pouco entram imagens, se não entraram, eu confesso que eu estava olhando para a câmera, não vi se vocês colocaram as imagens da tragédia de Petrópolis. Olha aqui. Presta atenção numa coisa, com o tempo, nós vamos nos acostumando ao que eu chamaria de a gramática da dor, meninos. A gramática da tragédia. A gramática da dor e a gramática da tragédia começa a virar um discurso natural. É o nosso jeito de ser. É o nosso modo de ser. Qual é o modo de ser brasileiro? Há um modo de ser brasileiro, de vez em quando, é morrer algumas centenas de pessoas e, ao longo do tempo, alguns milhares soterrados. É o nosso jeito de ser. Morrer alguns milhares assassinados. É o nosso jeito de ser. Não, isso não pode ser o nosso jeito de ser. É preciso que se mobilizem esforços efetivamente para resolver isso. Nós tivemos um programa de moradia de massa, Minha Casa Minha Vida, que está paralisado, diga-se de passagem. E o governo federal sabe disso. Não estou culpando esse governo, aquele. Só estou dizendo que havia um programa de moradia que no momento está parado. É claro que a conta não é bem essa, porque são elementos que pertencem a fontes distintas de recurso, do orçamento, mas me parece que é uma insanidade que a gente tenha 16 bilhões de orçamento secreto com essa quantidade de gente morando em área de risco. Ah, deixa de ser demagogo, Reinaldo, porque também esse dinheiro vai para obras de emergência. Não, eu sei, em parte é verdade. Em parte é verdade. Mas vamos transformar isso numa emergência nacional? Com a mesma dedicação com que esses senhores do Centrão, por exemplo, resolveram trazer para si verbas públicas, controlando na prática o orçamento federal? Vocês entenderam o meu ponto? Eu não estou dizendo assim, pega o dinheiro, porque isso é demagogia barata, de quem não entende como funciona o sistema público, a distribuição pública de recursos. Eu só estou dizendo que quando se decide ter uma emergência, quando se define uma emergência, é possível haver a intervenção do poder público. Porque a questão fundamental aí é claro que é recurso. Tem um monte de coisa aí, é recurso. Essas pessoas, por exemplo, precisam construir em áreas seguras. Áreas seguras custam dinheiro. E aí nós estamos tocando numa outra questão. Aliás, e nenhum candidato falou disso até agora. O Brasil precisa de uma reforma urbana. Capitalista. Antes que algum babaca comece a vomitar indecência. As pessoas que estão morando em áreas de risco, em áreas precárias, precisam ir para áreas seguras. Aquelas que já estão em áreas seguras, porém ilegais, têm de ter legalizado esse negócio, o título de propriedade, para que possam reformar as suas casas, o que de resto movimentaria a economia. Né? Até porque muitas dessas ocupações irregulares são áreas originalmente públicas. As que não forem, que se entre, que se tente entrar num acordo possível com os proprietários. O que não dá é para a gente ter todo ano esse custo que a gente tem. Sim, as pessoas se esforçam. Daqui a pouco nós vamos falar da CUFA junto com a Band fazendo campanha. Vamos nos voltar agora para Petrópolis. Necessário, urgente, importante. né? Aliás, o Preto Zezé, presidente da CUFA, é um dos entrevistados do Clubhouse, que eu faço com o Leandro Demoni, que faz um trabalho fundamental. Agora, isso é um trabalho de emergência. Isso é algo, isso é ir lá botar um remédio na ferida. Isso é amenizar a dor. Nós precisamos, como país, definir um pacto, aí sim, que deixe de lado as questões faroleiras para tirar essas pessoas de lá. E se decidir fazer isso, os recursos aparecem, até porque é possível mobilizar, além dos recursos públicos, é possível mobilizar a sociedade civil, é possível mobilizar o capital privado, mas isso tem de ser uma prioridade. E não tem sido. E aí não vem dizer, falar é fácil. Não, claro que falar é mais fácil do que fazer. Mas os governos estão aí, têm instrumentos formidáveis nas mãos. O que não é possível é, 11 anos depois da maior tragédia vida nessa área, eu estar aqui a falar a mesma coisa. Hã? E as pessoas continuarem a morar em áreas de risco. É possível fazer a intervenção. Porque, insisto, nós não podemos ficar só de estupefação em estupefação. De piedade em piedade. Há inclusive, nessas coisas, e nós sabemos como funciona a mente humana, e todos fazem isso, todos têm a fuga para o conforto psicológico. Isso aqui eu estou falando psicologia agora, e quem é da área e me ouve sabe disso. Diante de uma tragédia monumental, se você está longe dela, são duas sensações que competem nas pessoas normais. Uma delas, claro, é a piedade. É a solidariedade moral, é o sofrimento pelo outro, é a empatia. Mas junto com isso, Bob Furu e Avalio Bene, vem um estranho e desagradável conforto, dizer assim, meu Deus, que bom que não é comigo, que bom que não é com meus filhos, que bom que não é com a minha família, que bom que eu estou longe disso. E aquele que sofre, estranhamente, fica parecendo um outro distante de nós. É isso que eu chamo a gente se acostumando com a gramática da dor. Porque as imagens, elas são quase sempre as mesmas. Vocês notaram que quando vem uma avalanche, essa avalanche, ela assume uma espécie de personalização, como se fosse um ente monstruoso? Vocês já perceberam isso? Quando a gente começa a ver a coisa desmoronando, a gente olha para aquilo como se fosse uma personagem monstruosa que vai nos engolindo. As pessoas andando nas águas, tentando sobreviver, invariavelmente, quase, as matérias terminam com mensagens de esperança daqueles que, colhidos pela desgraça, dizem agora é recomeçar tudo de novo. É isso que eu chamo gramática da dor. É isso que eu chamo uma sintaxe, uma organização das coisas, que é tudo já muito esperado. Se eu pedir agora imagens ao vivo de lá, nós vamos ter as imagens ao vivo de lá, que não são, preste atenção no que eu vou dizer, não são as imagens ao vivo de hoje. Vale bene, Bob Furuia. Claro que o jornalismo faz muito bem, está lá, tem que estar. Entendo o que eu estou dizendo. Só estou dizendo que essas imagens ao vivo são as imagens ao vivo de sempre.
Sim.
Serão as imagens ao vivo do ano que vem. Serão as imagens ao vivo de 2024. 2025. Até quando? Até quando? Tragédias acontecem em outros países, mesmo em áreas que são já estáveis. A gente já viu tragédia na Suíça até. Sim, é verdade. Como exceção, é verdade. Como regra, não. Então, o que é que vai ser feito agora? O que vai ser feito depois da manhã? Como é que vai ser? para que governos sucessivos, aí sem distinção, parem de se autoglorificar e passem a exibir números daquilo que efetivamente fizeram. Para tirar as pessoas das áreas de risco. E sim, tanto mais indecente quando isso está se concentra esmagadoramente nas áreas ricas do Brasil, que justamente atrai a mão de obra pobre, desqualificada. E aí é claro que nós temos um problema que é de natureza econômica, também de natureza social e de natureza moral. Não isso que eu estou falando, e ainda que fosse, eu estaria cantando e andando para o seu juízo, eu não estou nem aí, eu falo o que eu penso. Mas isso que eu estou falando, não, isso não é comunista. Isso é capitalista, eu quero as pessoas com títulos de propriedade para que elas possam cuidar das suas propriedades. Só que antes disso acontecer, é preciso ter uma política pública. Que nós não temos. Decente. E é preciso retomar o programa de construção de moradias para pobres. Para que eles saiam desses lugares. Para que a gente não tenha que encerrar toda a matéria de televisão, de internet, não sei o quê, papapá, com aquele fio de esperança, porque afinal de contas não podemos. Sim, é bom a gente ter esperança, mas é preciso ir lá corrigir aquilo que está errado e que mata pessoas. Bom. Alerta foi dado 2 dias antes pela Defesa Civil e parece que não se deu a devida importância. Né? Tem aqui um professor, né? O Artacho, qual é o prenome do Artacho?
Paulo Artacho.
Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP, vice-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Ele diz o seguinte, diante do alerta que foi dado, essas regiões deveriam ter sido esvaziadas. Eu sei. Esvazia e manda para onde? É um problema. Né? Para onde manda? Não se sabe. Agora, precisamos adotar essa prática. Né? Hoje, pelo menos, o Rogério Marinho ele ia fazer um pronunciamento exaltando o governo e a si mesmo, é o Bolsonaro, como aquele que fez o sertão virar mar por causa da transposição de São Francisco. E aí cancelou o pronunciamento, teve um bom senso, né, em respeito às vítimas de Petrópolis. Porque é isso, né? Precisamos de autoridades que se autoglorifiquem menos e que trabalhem mais. Vamos aí para o item 2 da pauta, o que é que está se dizendo, o que as autoridades estão dizendo?
Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, viajou para Petrópolis, disse que a cidade vive cenas de guerra, falou há pouco, concedeu uma entrevista coletiva, disse também que não dá para estimar nesse momento o número de pessoas desaparecidas, né? Segundo ele, as pessoas desabrigadas estão sendo levadas para escolas municipais e estaduais, além de cadastradas num programa para receber aluguel social. Presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre a tragédia nas redes sociais, disse ter conversado com os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e também o Paulo Guedes, da Economia, para que eles providenciem um auxílio imediato às vítimas. Bolsonaro afirmou ainda que falou sobre o assunto com o general Braga Neto, ministro da Defesa, e com o governador Cláudio Castro. Informação é que o presidente vai direto para Petrópolis quando voltar da viagem à Rússia. Presidente em exercício, o vice Hamilton Mourão, também se manifestou, escreveu o seguinte nas redes sociais. Meus sentimentos às famílias que perderam seus entes queridos durante as fortes chuvas na região serrana do Rio. O governo federal já se mobiliza para minimizar os danos causados pelos alagamentos, inundações e deslizamentos em Petrópolis.
Olha aqui, estima-se ser a pior chuva na região, e a concentração de chuva, né, em 4 horas, que foi a chuva para um mês, desde 1932. Portanto, é uma tragédia que tem uma dimensão de um largo ineditismo, né, vindo desde 1932. Sem dúvida, eu insisto que não se trata aqui de ficar enfiando o dedo na cara de A ou de B. Se trata de enfiar o dedo na cara do país. de nós todos. São 8 milhões de pessoas morando em áreas de risco. Atenção, quando a gente fala morando em área de risco, a gente não está falando 8 milhões de pessoas morando em áreas precárias, tá? Tá claro isso? Tem gente que mora em área que não tem esgotamento e não é de risco. Estou falando de área de risco mesmo, de risco iminente de morte. Desaba, leva, pá, a água vem, é isso. É isso. Não estou falando de... Ah, tem só 8 milhões que moram em áreas pobres no Brasil? Não seja ridículo. Hã? Não, não é isso. 8 milhões que moram em áreas que estão na iminência de sofrer um desastre. Uma tragédia. Isso tem de parar. Isso tem de ter uma resposta. Sim, estrutural. Programa para vários governos. Bandicufa, vamos lá.
Mais uma vez, a Band, a Central Única das Favelas e a Frente Nacional Antirracista se mobilizam para ajudar as vítimas da chuva agora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A campanha Abraça os Estados já destinou doações para moradores da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, do Piauí, do Maranhão, de Tocantins e também de São Paulo. Para ajudar o pessoal de Petrópolis, basta se cadastrar lá no site cufa.org.br. De preferência, as pessoas devem levar as doações nos pontos indicados lá no site band.com.br. Quem estiver acompanhando a nossa transmissão pela live no YouTube da Band News FM também pode acessar as informações pelo QR Code disponível aqui no canto da imagem.
Olha que bom que tem isso. Quando você está com fome, você quer comida. E não alguém que sente ao seu lado para dizer: ô, esfomeado, eu vou explicar para você por que você está nessa situação. Existe uma contradição. Não, você precisa de comida. Você está com um corte sangrando, você precisa ter alguma coisa para desinfectar esse corte, você precisa botar um remédio, em vez de ter uma aula de educação moral e cívica. Olha, você tem que evitar, da próxima vez, não correr esses riscos. Então, essas ações emergenciais, elas são fundamentais. Aqueles que podem, que têm condições de ajudar, de fazer a caridade, a CUFA faz também um trabalho, é importante dizer isso, né? A CUFA faz também um trabalho de fundo, um trabalho social. Mas aqui é uma ação emergencial. Agora, todos que estamos envolvidos nisso sabemos que isso não resolve problema. Isso minimiza sofrimento. Isso é uma resposta moral a esse problema, com uma dimensão prática de ajuda, mas não é uma resposta de política pública. Essa precisa ser dada. É preciso entender a natureza dessas coisas. Nesses tempos em que qualquer idiota julga ter resposta para tudo, bastando dizer que se vire não é problema meu, é preciso que a gente diga: é problema seu, é problema de todo mundo. Porque isso custa muito ao desenvolvimento do país, isso custa ao crescimento do país, isso custa muito esta miséria em que vivem essas pessoas, isso custa insegurança pública. Então eu preciso começar já. E esse negócio aí que eu fui encontrar lá com o outro Putin lá, você viu, vocês viram que eu fui de coturno, né? Eu fui de coturno. Assim, muito se fala da masculinidade tóxica do Putin, né? Tem artigos mundo afora sobre isso, e ele de fato, né? Ele gosta, ele aparece com um urso, lutando, andando a cavalo, quando ele estava mais jovem, né? Proíbe, inclusive, manifestações homossexuais na Rússia. Enfim, é um país que caça a comunidade LGBTQI, pode prender, inclusive, né? Um beijo gay na rua pode dar cana, né? É o paraíso dos idiotas. Mas ele foi para ver sapato social. Nosso presidente foi mostrar como é um presidente de coturno vindo da América Latina. Ah, você agora vai pegar no pé, literalmente, do Bolsonaro por causa disso? Não, não estou pegando no pé, estou apontando. E nem estou dizendo que é porque ele é grosseiro. Eu estou dizendo que tem método aí. Tem método. É uma coisa simbólica, pequena, que vai literalmente aos pés do presidente? Sim. Mas tem método. Isso é uma escolha. É a construção de uma imagem. Como diria Polônio sobre Hamlet, do Shakespeare, não é loucura, é método. Mas lembrando sempre que pode existir a loucura metódica. Pode existir. Mas vamos lá, vamos ao fato, vai.
Reunião entre Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durou mais ou menos 2 horas, Reinaldo. Ao fim do encontro, Bolsonaro chamou Putin de amigo e disse que ambos possuem valores em comum, a crença em Deus e também a defesa da família. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que é solidário ao país europeu e que espera poder intensificar trocas comerciais nas áreas de defesa, agricultura, petróleo e gás. A respeito da tensão na fronteira com a Ucrânia, o presidente da República declarou apenas que o Brasil é um país pacifista e que ele não tratou desse assunto com o presidente russo. Putin, por sua vez, agradeceu a visita e afirmou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina.
Bom, o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina porque o Brasil é o principal país do ponto de vista econômico da América Latina, né? Ia ser quem? O Uruguai? Como é que é? Temos em comum a defesa da família. Bom, a defesa da família aí, obviamente, é uma referência à homofobia oficial da Rússia. Aliás, acha para mim aí, tem um desenho do Putin, meio Andy Warhol, com as bandeiras do arco-íris, que é um desenho proibido na Rússia. É humor e é proibido na Rússia. Você vai achar fácil aí, o Augusto. Enquanto eu estiver falando, põe no ar. Vamos botar no ar, né? Em homenagem ao Putin, essa pessoa tão adorável. E ainda assim, eu acho que sim, no caso da Ucrânia, eu já disse o que eu penso. Provocação barata da Ucrânia junto com os Estados Unidos, com a OTAN. Né? Mas vamos ao ponto. Defesa da família. Então, claro, é uma referência à homofobia. Isso não tem. Crença em Deus? Do Putin? O Putin crê em Deus? Olha aí, essa imagem que está na tela é proibida na Rússia. O Putin era agente da KGB. O Putin classifica o fim da União Soviética, meu querido Volubeni, como a maior tragédia do século. Isso por causa do século passado.
Meu Deus.
Tá? Maior tragédia do século. Fim da União Soviética. Ele nem chamou o nazismo de a maior tragédia do século, nazifascismo, chamou o fim da União Soviética. O Putin era agente da KGB na Alemanha Oriental. Essa é a crença do Putin em Deus. Que, claro, ele não vai fazer um discurso ateísta tal, porque ele se ligou, inclusive, à parte da direita religiosa na Rússia. Uma tolice, uma bobagem, uma burrice. E isso tem de ser dito. Né? E foto, vai.
Bolsonaro conseguiu outra coisa que ele queria nesse encontro, uma foto próximo a Putin. Nos últimos dias circulou na imprensa internacional imagens da reunião entre Putin e o presidente francês Emmanuel Macron e de Putin com o chanceler alemão Olaf Scholz. Nessas duas ocasiões, o encontro ocorreu praticamente à distância, né? Uma distância de mais de 5 metros, por causa do tamanho dessa mesa gigantesca que foi posta entre os líderes. Macron e Scholz não quiseram se submeter ao protocolo sanitário do presidente russo, que exige vários testes seguidos de Covid. Teriam ficado com...
Lá que tá no ar, que tá acompanhando pela internet aí. Vai, desculpa.
Imagina, os líderes francês e alemão teriam ficado com medo de ceder o DNA ao governo russo. Bolsonaro não teve esse mesmo receio, não. Para conseguir a foto perto do russo, ele se submeteu a 5 exames de Covid e as medidas de isolamento de turistas.
Até porque o Reinaldo já disse aqui, né? Quem que vai querer meu DNA pra quê, pô? Pra nada. É isso, né? Quer dizer, o cara ronca papo aqui dentro. Porque se o Bolsonaro fosse reverente às medidas sanitárias aqui no Brasil diante de brasileiros, não teria nada demais. Ainda que Macron tivesse se negado, ainda que o Scholz tivesse negado, ele aceitou. Tá. Mas aqui dentro, um sujeito reverente às medidas sanitárias Não, não, ele não é. Ao contrário, aqui dentro promove desinformação, aqui dentro estimula encontros, aglomeração, aqui dentro combate máscara, combate vacina, combate vacina. Ah, mas o governo compra vacina. Sim, porque senão se enrola com o TSE, com o STF. Agora, vai lá, se submete a todas as exigências. Né? E tem um videozinho que está circulando por aí, que está ele, o Putin, né? Ele não fala inglês, o Putin. Sabe que inglês eu não sei se o Putin fala, ele é fluente em alemão, né? Que ele era agente na Alemanha Oriental. Mas nenhum fala nenhuma língua que o outro domine, e aí fica aquela troca de olhar. E o Putin, ele fica assim com aquela cara, né, de agente secreto, né?
É que pelo que eu vi, Reinaldo, abriram um sinal um pouquinho antes de alguma dessas agências
Isso.
internacionais.
Vê se vocês
Eu
acham a
acho.
imagem aí, porque o Putin fica aquela cara de agente secreto, e o Bolsonaro, e fica olhando fixamente para o Bolsonaro, e o desconforto do Bolsonaro é evidente que o Bolsonaro. Esse olhar meio hétero para mim, estou ficando tentado nisso daí. Esse masculino tóxico que está olhando para mim aí. Ah, gente, vocês querem o quê? Que eu não leve com certo humor um troço como esse? Uma viagem inoportuna como essa? Nessa hora, né? Eu já disse, tem até uma disputa aí de. O Celso Amorim, por exemplo, que é petista, foi ministro das Relações Exteriores, disse: não, não vê nada demais, acho que até ele deveria ir. Já o Ernesto Araújo acha que isso tudo é ceder à pressão comunista. Aliás, tem um troço sobre isso daqui a pouquinho, vamos ver. Né? Eu apenas acho que não tem nada para fazer lá, não nessa hora. Não nessa hora. Sem que se ressalte o isolamento do presidente.
Olha lá o
Quem
vídeo.
está acompanhando pela internet está vendo. Né? Então o sinal foi aberto um pouco antes. Olha, Bolsonaro, aí, ó. Aí, ó.
Era até o um meme.
Tem um memezinho aí que tá no ar. Aí o Putin ficou olhando para aquela cara assim, né? O Bob, por exemplo, com um olhar desse não resiste.
Nem olhei pro vídeo aqui agora, senão, pelo amor de Deus.
E aí o Bolsonaro. Ô, Bob, está olhando para mim de um jeito muito estranho, isso daí. Aí.
Evita contato, presidente.
O presidente
Evita.
não evita contato visual.
É.
Evita o contato visual!
Evita. Melhor. Vai na minha. Melhor.
Ai, Jesus. E aí eu fui lá fazer homenagem para o comunista desconhecido. Eu não gosto de comunista conhecido. Os desconhecidos eu não ligo, vai.
Esse comportamento do Bolsonaro, né, na Rússia virou assunto nas redes sociais. Presidente, como a gente vem falando aqui, fez vários testes de Covid antes do encontro com Putin, respeitou uma pequena quarentena e até usou máscara, né? Mais do que isso, o primeiro evento do dia do Bolsonaro na Rússia hoje foi colocar flores no chamado Túmulo do Soldado Desconhecido. Ô, Reinaldo, essa é uma cerimônia que o bolsonarista médio diria o seguinte: comunista. É, eles falariam isso, em homenagem aos soldados comunistas da antiga União Soviética que combateram os nazistas na Segunda Guerra. E a internet não perdoou, não, e a hashtag BolsonaroComunista chegou aos assuntos mais comentados. Teve foto do presidente de boina vermelha, foto de Bolsonaro com a bandeira da foice e do martelo, e muita gente chamando, Reinaldo, o presidente de o nosso camarada Bolsonaro.
Tovarishche Bolsonaro. Tovarishche Bolsonarovski, olha aqui. Evidentemente que isso em si é uma besteira. Você vai. Se o presidente visitando a China, ele estará prestando ali as honras a um país comunista. Enfim, a gente não tem nada a ver com o regime dos outros. Isso é uma tolice que o bolsonarismo inventou. Né? A gente não tem nada a ver com o regime dos outros. Tem que ter ali as relações, cada um cuide do seu jardim. O problema é o discurso que esses caras alimentaram aqui. Evidentemente, uma parte disso é meme de gente tirando sarro. Só que existem mesmo os psicopatas que estão chateados com isso. Né? O que é muito impressionante. E aí, rapidamente, Rússia e Ucrânia, vai.
A Rússia anunciou hoje o fim das manobras militares e a retirada de parte das tropas da Península da Crimeia, que antigamente era da Ucrânia, já faz parte da Rússia, já foi anexada e hoje faz fronteira com a Ucrânia. Foi o segundo dia seguido de recuo do exército russo nessa região. A TV estatal, inclusive, mostrou imagens de um trem levando tanques e armamentos embora. Diante disso, os Estados Unidos e a OTAN disseram que isso é insuficiente e voltaram a cobrar o governo Putin, segundo o secretário
de Estado. O Biden vai fazer, vai faturar, vai tentar o máximo possível. O Biden está, digamos assim, ali com a água no pescoço, no ponto de vista da opinião pública, tenta se livrar ainda daquele vexame que foi a saída do Afeganistão e aí resolveu arreganhar os dentes para cima do Putin. Eu já disse que eu acho o governo da Ucrânia um governo de demagogos, coalhado de fascistoides de extrema direita, que estão se desentendendo com outro governo autoritário, que é o governo da Rússia, não é? Existe um contencioso ali na fronteira, né, que é a chamada região do Donbás, que tem maioria étnica russa. A gente sabe que houve ali uma guerra localizada. No acordo de Minsk de 2014, se estabeleceu que a área teria uma certa autonomia. Isso o governo da Ucrânia não está cumprindo. E a OTAN resolveu levar a Ucrânia para a OTAN, indo bem na fronteira, no nariz da Rússia, e eu já disse que qualquer que fosse governante russo ia ter uma reação parecida. Dando esta chance ao Putin, sendo ele a figura execrável que é, tanto pior. Sim, pode existir eventualmente um conflito como esse em que não tem lado bom. A única coisa é que a gente não tinha que estar lá nessa hora. E não tinha. É isso. Olha aqui. Nossa, olha a quantidade de tem hora assim. Bob, sabe qual é o melhor? Será que eu vou fazer essa piada?
Faz, vai, vamos lá. Quarto.
A pessoa fala assim, qual é o melhor método anticoncepcional que tem? Aí o outro responde, suco de laranja. Entendeu, não?
Resolve, né?
É só tomar suco de laranja em vez de... Nunca, menor risco. É menor, ó, zero. Suco de laranja, pode ser de caju, pô?
Nunca aconteceu. Pode ser.
Jogar dominó também pode ser, método excepcional. Tômbola, lembra de tômbola? Então, vamos jogar tômbola. Então, tem hora que ministro do Supremo deveria tomar, do TSE, deveria tomar suco de laranja, jogar tômbola, um monte de coisa. Menos falar. E aqui não tem perhaps. Já critiquei no meu comentário hoje de manhã, aqui na Band News FM, e falo-ei novamente. Vai.
Está fazendo bastante barulho, Reinaldo. Uma entrevista concedida pelo ministro Edson Fachin ao jornal O Estado de São Paulo. Fachin, que assume o comando do TSE no próximo dia 22. O ministro afirmou que a justiça eleitoral já pode estar sob um ataque hacker. A frase foi essa aqui, ó. A preocupação com o ciberespaço se avolumou imensamente nos últimos meses e eu posso dizer a vocês que a justiça eleitoral já pode estar sob ataque de hackers, não apenas de atividades de criminosos, mas também de países, tal como a Rússia, que não tem legislação adequada de controle, porque para garantir a liberdade é preciso controlar quem atenta contra a liberdade.
Meu silêncio eloquente. Que chance o senhor perdeu de tomar suco de laranja, não? Ou outro suco qualquer. De jogar dominó na praça. De simplesmente ficar de boca fechada. É inaceitável essa afirmação. Eu sei que ele está dizendo que nós vamos ser muito severos, temos de fazer de tudo, etc. e coisa e tal. Agora, como é que é? Um presidente do TSL vai assumir dia 22, dizer que nós já podemos estar sob ataque? Mas então o senhor está colocando o sistema sob suspeição? O senhor enlouqueceu? E o senhor não tem nada a respeito? Até porque se tivesse, teria já que ter mobilizado a Polícia Federal. Não sei se tentou ser sutil quando lembrou da Rússia. Sim, a Rússia, por exemplo, interferiu nas eleições, lembramos ontem aqui. Interferiu nas eleições dos Estados Unidos Nós sabemos disso, houve a tentativa, isso foi investigado. Se teve ou não parceria com o Donald Trump. Abriga esse tipo de coisa. Agora, qual a evidência que o senhor tem? Você não tem nada. Tem nada. Como já podemos estar sob ataque? O que significaria? Cadê a parte que diz? Já podemos estar sob ataque, mas não há a menor chance de acontecer. O senhor não pode dar uma entrevista como essa. Depois falou sobre o Telegram, que é inaceitável ter um sistema. Sim, eu também acho inaceitável que o Telegram possa atuar aqui. Mas isso é uma coisa que ou vem do Congresso, ou vem da própria Justiça, se provocada. Para tanto. Não é? Isso já está. Isso, aliás, já está falado. Agora, essa afirmação que o senhor fez, e depois, ô ministro, aí vem assim. Aí depois de falar isso, disse, por quê, Valbene? Para garantir a liberdade, é preciso controlar quem atenta contra a liberdade. Para garantir a liberdade de expressão, é fundamental que se garanta a expressão da liberdade. Eu já fiz trocadilhos melhores, mas de qualquer modo, né? Por exemplo, meu, quem não distingue crime de liberdade, liberdade de expressão, não distingue liberdade de expressão de crime. Sim, sem dúvida. Agora, esse certo tom jacobinista nessa afirmação, alarmista, não serve para nada, doutor. É um destempero verbal que vem sobre o nada. Né? Apenas para marcar a posição. Seria o caso de botar a bola no chão e ser mais prudente. Até porque já se fizeram coisas erradas. Vocês sabem que eu critiquei aqui militares na Comissão de Transparência Eleitoral, certo? Lembra-se disso, meninos?
Sim.
Que até usei a fábula do lobo e do cordeiro?
Sim.
O lobo não precisa de motivo, o lobo precisa de pretexto. Fica até parecendo que se o cordeiro for bom na argumentação, ele convence o lobo. O cordeiro foi tão bom na argumentação que o lobo virou vegetariano, Bob Furui. Viu?
Acontece muito.
Acontece. O lobo fala, não, agora vou ser vegetariano, só vou comer escargot. Ou então, além de ser vegetariano, vou comer escargot, que é bom. E a gente não se afeiçoa com aquele bicho, com aquele caracol. O Bob, por exemplo, não se afeiçoou.
Nem um pouco.
Então, assim, só escargot e vegetais. Não, continua lobo. Vai continuar a comer cordeiro. Se der sopa. Assim como era contra a ida do Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, para a diretoria-geral do TSE. Porque eu disse, passa a impressão de que só militar pode cuidar disso. Só que aí, o que já era ruim... Agora ficou pior. Porque você não pode ser criticado por não ter chapéu, como Bob Furuia, e ser criticado por ter chapéu, como Reinaldo Azevedo. Se você é criticado por não ter chapéu e por ter chapéu, o erro está no critério. Porque aí nós ficamos na seguinte situação. Fernando Azevedo e Silva no TSE não era uma boa ideia. Agora que ele decidiu não ir, continua a não ser uma boa ideia. Por quê? Porque havia um erro de escolha. Do que é que eu estou falando?
General Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, desistiu de ser o novo diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Ele havia aceitado o convite do novo presidente da corte, né, Edson Fachin, que vai assumir no dia 22, mas o Fernando Azevedo e Silva voltou atrás. Segundo informa o próprio TSE, o general desistiu por questões pessoais de saúde e também familiares. Um novo nome deve ser anunciado até sexta-feira.
Eu trabalhei num colégio que a gente tinha uma expressão que eu nem sei de onde veio. A gente usava a expressão lá, Paulo Roberto de Francisco, colégio singular, lá em Santo André, quando eu era criança, dava aula. Beijo para Paulo Roberto de Francisco e para Paolo Cristiano Gambotti, meus patrões à época. Eu era bom funcionário, eles gostam de mim. Mas a gente tinha a expressão Storfs. Quando alguém falava uma coisa muito complicada, que não fazia sentido, dizia assim, o que é Storfs? É nada. O que ele falou, Storfs? Nada. Nada. Essa coisa, eu tô com problema pessoal, problema familiar, Storfs. Evidente que eu não acreditei em uma vírgula disso. Evidente que eu acho que há uma pressão aí militar para ele não assumir. O general Elber Portela, que seria o nosso especialista militar em ataque cibernético, só vê para mim, confirma para mim se o nome é realmente Elber Portela. Elber Portela. Ele pertence àquela comissão de transparência. Ele não foi no dia... Oi? Alguém falou alguma coisa?
Não, ainda não.
Não. Ele não foi no dia que se fez o teste de segurança. Mandou um monte de questões para o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, para o TSE. O Bolsonaro transformou essas questões em... O que ele disse em suspeitas de insegurança na urna. Perguntas não respondidas. Hoje o TSE respondeu. Não é? Uhum. Agora, quando você leva os militares para esse papel, você atribui a eles a função de dizer se aquilo presta ou não presta.
General Eber Garcia Portela.
É, tio rei, velhinho bom de memória. Muito bem. E se os militares falaram que não presta, Boribene? E aí? Mas o Reinaldo é um dos 10 que diz que presta. Bom, mas o Reinaldo tem caneta, coitado. Teclado. E o outro tem tanque. Ai, rei, você acha que pode haver golpe militar no Brasil? Não, não acho. Mas quem disse que a única coisa ruim que pode nos acontecer é golpe? Bagunça também é ruim, e não é golpe. Né? É bom ter juízo e, ministro Fachin, serenidade. Dê uma entrevista corrigindo esta bobagem que o senhor disse, vai? Né? Um comercial aí, olha o Beni, vamos ter que rever isso. Bom.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
As aulas estão voltando e o Atacadão já preparou uma lista de chamada com as melhores ofertas. Aproveite! Tem lápis e cores Faber-Castell. E pro horário do recreio, tem salgadinhos Cheetos e Fandangos, bolinhos Balduco, amendoins e oque e muito mais. Você ainda pode pagar com as principais bandeiras e cartões de crédito e vales alimentação. Vem agora mesmo pro Atacadão e comece o ano com nota 10 em economia. Volta às aulas Atacadão. Aqui é certeza do menor preço. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Muito bem, meninos. Estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro. Ou 3, vale bem. 3.
3.
Isso. Vamos resolver. Bem, é demais. Kika Economist. Esse economista aí tá falando da China aí.
A revista reservou algumas linhas da última edição para falar sobre as relações entre o Brasil do presidente Bolsonaro e a China. O texto da The Economist destaca que, apesar do crescimento do comércio no ano passado, a China está cada vez mais cautelosa em investir aqui no país. Segundo a revista, a retórica de Bolsonaro não ajudou e a relação dos países está se enfraquecendo. Eu vou ler mais um pouquinho dessa matéria da Economist. O Brasil deveria estar fazendo mais para atrair investimentos, mas seus esforços tendem a ser esporádicos, impulsionados mais por políticos estaduais do que pelo governo federal. A eleição presidencial em outubro vai ajudar a determinar o futuro da relação. Se Lula se tornar presidente, há poucas dúvidas de que tentaria consertar os laços, diz a Economist. Mas atrair investidores chineses pode ser mais difícil na segunda vez.
É, infelizmente, isso é verdade. Já tinha chamado atenção para isso aqui. Sim, ainda há bastante investimento, mas muito menos do que poderia. E é uma coisa tola, né, que o Brasil tem também em relação a alimentos. É achar que o Brasil é o único fornecedor do mundo, é o único lugar do mundo. Os investidores têm outros lugares, né? Hoje a China está em boa parte da África, por exemplo, com investimentos pesados. Agora, aqui nós decidimos hostilizar, nós não, né? O governo decidiu hostilizar aquele que era o seu principal parceiro. Era e é o principal parceiro comercial. A troco de nada. Nada. Ganhou o quê? Nada. Também. E o combusta?
Ficou para a semana que vem, Reinaldo. Votação no Senado de dois projetos de lei que tentam diminuir o preço dos combustíveis. Decisão foi tomada pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, pela falta de consenso em torno do tema. Os dois textos tinham votação prevista para essa quarta-feira no plenário. O relator desses dois projetos é o senador Jean-Paul Prats, do PT, do Rio Grande do Norte. São propostas diferentes da PEC, daquela PEC que também circula no Senado e que foi apelidada de PEC Kamikaze. Parte do governo e integrantes do Ministério da Economia já se posicionaram contra esses textos novos do petista, primeiro porque não corta ICMS dos estados e segundo porque o senador incluiu no texto a ampliação do programa Auxílio Gás, aquele programa que banca 50% do valor do botijão.
O problema é o seguinte, o Bolsonaro estimulou esse discurso sem ter proposta. Estimula esse discurso sem ter proposta em ano eleitoral e joga isso no Congresso para você ver o que dá. É falta de juízo, né? E a PEC da idade dos tribunais, foi um comentário rápido, vai.
A Câmara aprovou ontem em dois turnos a PEC que eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para ingresso nos tribunais superiores. A votação foi rápida, durou cerca de 30 minutos e teve amplo apoio. Em um dos turnos, por exemplo, passou por 416 a 14. Agora o texto segue para análise do Senado.
Não tem nada contra em si. Ah, não, é só para que ver se o pessoal votou contra, né? Só para ver se consegue colocar alguns amigos do Bolsonaro lá. Ok, o cara pode ser nomeado com 70 anos, pode. Uma PEC veio ao contrário daquela que queriam baixar a idade de aposentadoria compulsória para 70 de novo, né? Enfim, mas em si, não tem mal nenhum, né? Não vejo realmente isso aí.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Aproveite as ofertas especiais de fevereiro da McLaren Maia e saia de Land Rover 0 km. Somente este mês, Defender 110 SE, com a primeira parcela para 90 dias. Isso mesmo, só na McLaren Maia, toda a beleza e inovação do SUV Land Rover, com a primeira parcela para maio. Siga o grupo McLaren Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
Olha, vou falar do caminho difícil pelo viaduto Grande São Paulo no sentido da
a Nhanhamelo. E a Nhanhamelo também bem carregadinha nos dois sentidos entre a Paz de Barros e o viaduto Grande São Paulo. A Avenida do Estado ainda sofre no finalzinho nessa aproximação com a região do viaduto Grande São Paulo. Claro, isso para quem segue no sentido do ABC. Aproveite o Festival Atacadão e Nestlé com preços incríveis. Uma mega parceria para você comprar com uma mega economia. Atacadão, lugar de comprar barato.
Aqui quem fala é o chefe Henrique Fogaça. Um recado para você que está viajando na maionese. Festival Masterchef Brasil, Beto Carreiro, edição verão, tá bombando. Tem muitas atrações e muita comida. Receitas minhas, pratos, sobremesas e drinks do reality.
Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro Edição Verão. Viva agora! Parque aberto até 9 da noite. Visite o site e compre agora seu passaporte.
Você está comendo o que no concorrente? Hã?
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Ai, ai, é... Um dia a gente vai ter um picaretômetro, será, no Brasil? Ah, tomara, vai.
Polícia rebateu, Reinaldo, as acusações feitas, Polícia Federal, feitas pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que a corporação não estaria atuando para combater a corrupção no país. Moro vem adotando esse discurso já há algum tempo. Em nota, a PF afirmou que Moro mentiu em seus ataques descabidos à corporação e acrescentou que não cabe à Polícia Federal produzir espetáculos. Eu vou ler um trechinho dessa nota da PF aqui. Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. A Polícia Federal efetuou mais de 1000 prisões apenas por crimes de corrupção nos últimos 3 anos.
É, aí o Moro resolveu reagir, vai.
Sim, ele reagiu, o ex-juiz e ex-ministro...
Ele reagiu à reação, né?
É, exatamente. Respondeu essa nota, afirmou o seguinte: não é só uma questão de quantidade, mas de quem está sendo preso. Prendeu o bagrinho da corrupção? Isso sempre teve. Prendeu lá um funcionário público que cobrou propina para conceder uma licença, um guarda que deixa de aplicar uma multa. Isso tem. Agora, grande corrupção, os grandes tubarões, não está tendo prisão nenhuma. A gente não ouve falar nada sobre isso.
Moro, Sérgio Moro, eu... bato no Bolsonaro desde que era candidato. Aliás, eu bato no Bolsonaro desde que ele existe na política, que ele merece. Você foi servi-lo, ajudou a elegê-lo. Portanto, de nós dois, quem tem mais tradição de se opor a Bolsonaro sou eu. Só que eu não sou político, você se tornou um político e era juiz. Você atacou a PF, acusou a PF de ter deixado de investigar coisas, de ter mudado superintendentes para deixar de investigar coisas. O que a Polícia Federal fez foi cobrar de Vossa Excelência provas do que disse. Mas, para variar, Vossa Excelência não tem prova do que disse. Porque acusar sem prova é a sua tradição, é seu modo de ser. Se você não acusasse sem prova, Moro você não seria. Eu lembro que faz uma semana a Denise Ribeiro, delegada da PF, produziu um relatório com críticas a Bolsonaro que não existiram no, na sua gestão. Ou existiram? O que foi que você fez como ministro da Justiça? Um pacote anticrime fascistoide que previa excludendo ilicitude, que mata pobre e preto, e condescendeu com a escalada armamentista do presidente sem ter soltado um pio. E agora eu li hoje na imprensa como é que é: Polícia Federal entra na campanha eleitoral ao responder a Moro. Quer dizer que ele pode atacar a Polícia Federal como candidato e a Polícia Federal não pode se defender? O humorismo é, antes de tudo, um imoralismo. Porque essa afirmação é indecente, é indecorosa. O que é que o Maiorino está cobrando dele? E, só que a nota vem assinada, o Paulo Maiorino, o diretor-geral, vem assinada pela Polícia Federal. Corretamente. Me diga qual é o caso. Aponte. Onde está? E você não vai dizer. E aí você vem com a história. Vocês viram que ele está pedindo grandes operações, né? Ele está querendo prender os tubarões. Ele quer manter o Brasil naquele espírito que tinha no auge da Lava Jato e que nos destruiu. Que nos levou à lama. que elegeu o Bolsonaro, que... Bolsonaro ao qual você foi servir depois. E só rompeu com ele quando seus interesses pessoais não foram contemplados. Porque no fundo você queria a cadeira dele. Ele pode ter aquele jeito de sonso, mas sonso de tudo não é. Já dissemos aqui, né? Muitas vezes o que parece loucura é método. A ponte, qual é o problema? Onde está? E você não tem. Aliás, senhores empresários, tem alguns, né, que estão flertando na imprensa, então, tem um veículo aí que virou porta-voz. Lamentável, era um veículo que ia bem no jornalismo. Desandou. Desandou completamente. Inclusive com coisas persecutórias contra aqueles que são críticos a Moro. Quem é sabe do que eu estou falando, é uma vergonha. Lamentável, aliás. Perdeu a mão. Senhores empresários, é isso que o Moro quer. É disso que ele gosta. Grandes espetáculos. A Polícia Federal, de fato, proibiu o delegado de dar entrevista. Faz muito bem. Outra, ações da Polícia Federal são controladas pelo Ministério Público e obedecem a determinações da Justiça. Eu sei, né, Moro? É que você, como juiz, você mandou fazer até condução coercitiva de quem jamais tinha resistido a prestar depoimento, caso do presidente Lula. Condenou sem prova. Combinava as operações com o Ministério Público, como a Vaza Jato deixou claro. Aí levou uma reação da PF. Apresente, o que é que você tem? Não tem nada. É que está em campanha eleitoral. Foi para o Nordeste, por exemplo, atacou o Lula. Diz que ele não tem visto esse domínio lulista todo no Nordeste, não. Tá, de certo modo, ele contesta as pesquisas também, né? Eu lembro, a última Genial Quest era 61 a 13 para o Lula contra o Bolsonaro, uhum. E o Moro tinha 3 no Nordeste. Você tem aí o último IPEC, quanto é que era, Vale Bene?
63 Lula, 17 Bolsonaro. E o Moro sim.
Mas Moro não está vendo, não. Né? Ele foi lá receber uma homenagem em Juazeiro do Norte e tinha 4 pessoas na plateia e 18 na eu estou fazendo hipérboles, na mesa. Né? Em Teresina, ninguém. Olha aqui, senhor. Sabe o seu problema? O seu problema é que você, como é que é? Você não quer, você acha que não pode ser no Lula de jeito nenhum? Bolsonaro de jeito nenhum, e é você. Só que esses dois juntos têm quase 70% do eleitorado no primeiro turno. Pode mudar? Pode. Você quer, por exemplo, uma parcela disso. Como? Andando com o senador Eduardo Girão, que é um negacionista da Covid. Até onde pode ir a falta de pudor? Hein? Daquilo que lá na minha terra se chama vergonha na cara mesmo. O Girão promoveu no Congresso uma audiência com médicos negacionistas. Negacionistas da vacina. E é um dos porta-vozes da sua campanha. Que orgulho, né, cara? E vem posar de moralista, né? Eu tô pouco me lixando para seus bate-paus na imprensa. Tem a mesma moralidade. É o que eu tenho a dizer. Né? Vamos para os comerciais, que nós vamos ter que rearranjar algumas coisas aqui. Porque, ó, nos 4 minutos que ficaram com São Paulo, 3 ou 4, vamos falar de eleição. Por exemplo, Eduardo Leite, eu acho que vai mesmo para o PSD. Vai tentar concorrer pelo PSD. Tá? Vai sair. Tem aí uma movimentação do centro. Mas isso daqui a pouco. Vai lá.
Hoje todo mundo fala sobre investimento. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado. Ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com o Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
A Band News FM, daqui a pouquinho, Reinaldo, a Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem Corinthians em campo, Corinthians e São Bernardo pelo Campeonato Paulista, transmissão a partir das 9 horas da noite aqui na Band News FM. E durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário, pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Play. Agora são 7 horas e 6 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Agora sim comigo. Muito bem, meninos. O Lula está disposto a ceder a Bahia, mas parece que não vai adiantar muito não. Vai, vamos lá.
O ex-presidente está próximo, estaria próximo de fechar um importante apoio na região Nordeste. Depois do acordo firmado em Pernambuco com o PSB de Bola e o governador Paulo Câmara, Lula vem fazendo acenos ao PSD de Dado na Bahia. A PT avalia abrir mão da candidatura própria no estado. Aliás, a Bahia hoje é o maior estado governado pelo PT. O senador petista Jax Wagner, que ainda tem 4 anos de mandato no Senado, abriria a mão da sua candidatura ao governo do estado da Bahia para apoiar o também senador Otto Alencar, do PSD.
Só que isso passaria por um acordo de o PSD apoiar o Lula no primeiro turno. Eu acho que não vai acontecer. Até onde o tio Rei está sabendo, o Kassab vai manter a candidatura no primeiro turno. Segundo turno, se o seu candidato não passar assim, será o Lula. O Eduardo Leite, até onde sei, vai mesmo deixar o PSDB. O que não tem aí? Vai.
O PSDB vem aumentando a pressão sobre ele para que ele dispute a reeleição agora em outubro. Cobrança ocorre depois de um novo encontro de Eduardo Leite com o presidente do PSD de Dado, Gilberto Kassab. O governador já estaria dizendo aliados que está inclinado a aceitar o convite do dirigente. Kassab já disse publicamente que Eduardo Leite poderia ser o candidato do PSD à presidência da República, caso o senador Rodrigo Pacheco desistisse da pré-candidatura.
Quanto tempo me resta aí, Vaibene?
Mais um minutinho?
Mais um minutinho, tá bom. Olha, que eu saiba, essa costura está avançando. Isso cria, sim, uma dificuldade pro Dória. Em princípio, cria, mas veja, hoje a grande discussão aí é eventual federação entre PSDB, eventualmente MDB, ou PSDB, MDB, União Brasil, e só aí, então, se tiraria um candidato, Dória ou não, mas isso se definiria lá para frente. Também tem a Simone Tebet. Não sei, eu sinto um cheiro de que até o PSDB e o MDB podem fazer essa união, mas acho que o tal União Brasil, há uma boa probabilidade de um partidão ficar sem um candidato, porque isso facilita a organização de palanques regionais. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Atibaia é uma das melhores cidades para se viver, para investir e para passar férias. Conheça o Mirai Atibaia Patriani, um prédio moderno que a Patriani trouxe para Atibaia, com apartamentos de 2 suítes e 2 vagas. Uma oportunidade única para comprar o seu imóvel em uma das melhores localizações de Atibaia, no Alvinópolis. O prédio é tão moderno que tem até fazenda de energia solar e casa de campo para receber os amigos. Aproveite essa oportunidade. As obras já estão avançadas. Construtora Patriani. .com.br.
Seu caminho.
Complicou muito a rodovia Castelo Branco agora para quem segue no sentido de São Paulo, porque teve uma ocorrência mais cedo aí na altura do quilômetro 23. Trânsito bem ruim já desde a partir do 29. O motorista, depois que passa o 23, aí o trajeto melhora e vai bem até a chegada ao Cebolão. Chegou o inovador NexGard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos. Um delicioso tablet 1 e pronto, compre agora.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, Valio Bene. Vamos. Tem uma pesquisa que saiu, um relatório sobre a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, que é uma coisa importante. Valio Bene ou Bob Furuia? Quem é?
Sou eu mesmo. Vai lá. O valor destinado no orçamento da União de 2022 para o setor de transportes tem nova queda e é o menor da série histórica medida pela Confederação Nacional do Setor. Segundo a CNT, há uma tendência de redução desde 2012. Naquele ano, o total era de R$42 bilhões. Em 2022, o montante não chega a R$8 bilhões e 600 milhões, um quinto do valor original. Apesar do avanço nas concessões e privatizações, a CNT critica a falta de investimentos públicos nesse setor. Segundo a entidade, apenas em ações emergenciais para rodovias, seriam necessários R$32 bilhões, bem acima dos R$8 bilhões e 600 milhões. Com valor destinado no orçamento em 2022, apenas 27% disso será coberto. Só com rodovias federais seriam necessários R$10 bilhões.
Rodovias federais que muitas delas primam pela baixa qualidade, né? Isso daí é um lobby que está reclamando. Não, vejam a importância que isso tem na economia brasileira. E vejam a dificuldade que há de financiar a infraestrutura no Brasil. Né? Então aí, quando a gente vê certas farras orçamentárias mal dirigidas, a gente pergunta, bom, mas quais são as prioridades que tem o país? É claro que isso é falta da chamada governança. Né? Numa área que é, obviamente, importante. Às vezes você fala assim, será que vai sair coelho desse mato? Eu falo assim, não, se mata não tem coelho, então não sai coelho do mato, né? Eu tô falando da 21.
Procurador-Geral da República Augusto Aras criticou o trabalho da CPI da Covid e disse que ainda não tomou nenhuma atitude porque recebeu apenas informações desorganizadas e desconexas dos senadores. Segundo Aras, o HD com 10 terabytes não tem prova nenhuma acerca das investigações do colegiado. Aras acrescentou que a entrega de um grande volume de informações, como foi feito, não necessariamente significa fazer o link, fazer a demonstração de que houve o cometimento de um crime de fato. Essas declarações foram dadas em entrevista à CNN. Senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, já rebateu Augusto Aras e cobrou o PGR. Disse que ou ele continua a investigação ou ele arquiva o caso. O que não pode continuar é essa enrolação, palavras de Renan Calheiros.
Doutor Aras, eu acho que essa informação é complicada, porque, olha, verifiquem quanto são 7 terabytes, é uma coisa do outro planeta, né? Talvez a biblioteca do Vaticano não tenha tanto. É muita coisa. Então, agora, eu não entendi se o senhor viu tudo ou não viu nada. Você só viu uma parte. Vocês conseguiram entender? Eu não consegui entender.
Não, faz sentido.
Eu fui ver o original, também não entendi nada. Aí eu entendi assim que... E outra, ninguém está querendo que o senhor já apresente. Pelo menos assim, dá para pedir, vamos continuar a investigar isto aqui. Nem nada a investigar existe. Mas tem coisas lá que são auto-escandalosas, né? Por exemplo, no caso dos remédios ineficazes, o senhor não viu nada demais ali? Não é possível. No caso da compra de vacinas, o senhor lembra de certas figuras que foram depor na CPI? Que apareceu como intermediários de empresas de vacinas que não existiam? Não é possível que não tenha nada a ser investigado. Né? Agora, quem está realmente mais animado do que Lambarina Sanga na 19 é o Queiroga, porque agora eu gosto do vídeo que ele dá soquinhos no ar, assim, uhum. Que a gente vê que é uma pessoa treinada na militância política, né? Ele está, olha, é um azougue, vai.
O ministro da Saúde participou ontem de um evento em João Pessoa, na Paraíba, a terra natal dele, foi uma agenda técnica da pasta, a inauguração do Centro de Referência em Doenças Raras. Só que o discurso foi político. Em um determinado momento, Reinaldo, Marcelo Queiroga falou sobre crianças na sala de aula e numa vacina contra a corrupção.
Acompanhando pelo rádio, não sei o quê, bem uma imagem. Se não der para entender direito o texto, só quero que o povo veja a imagem que está pela internet, porque depois eu reproduzo o texto, que está meio ruim, vai.
O governo Bolsonaro defende a inocência das crianças na sala de aula, porque as cores... verde e amarela são as cores da nossa pátria amada Brasil. O governo do presidente Bolsonaro foi vacinado contra a praga da corrupção.
Não, deu para entender. Meu Deus do céu, eu achei que... Inclusive, eu não custa fazer um examezinho ali para ver se está tudo bem com o juízo. Eu gosto do soquinho, como é que é? O governo Bolsonaro defende a inocência das crianças na sala de aula porque as cores verde e amarela... O que tem a ver com a cor verde e amarela com a inocência das criancinhas? São as cores da nossa pátria amada. O governo do presidente Bolsonaro foi vacinado contra a praga da corrupção. Nem sentido faz. Mas, tudo bem, né, Queiroga? Você no Ministério da Saúde também não faz sentido. Meu Deus, é o fundo do poço. Mas sairemos, é isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Zona Oeste, corredor do Hermano Marquete, Marquês São Vicente, com uma boa condição aí para o motorista nos dois sentidos. E aliás, a Marginal do Rio Pinheiros, no sentido de Interlagos, funciona bem no Cebolão, até pelo menos a altura da Ponte Cidade Universitária. Nesse mesmo trecho, o trânsito um pouco mais carregado pela pista expressa. Aproveite, ar-condicionado split inverter do LG 32.000 IPTUs com 25% de desconto no verão do frio. Acesse do frio.com.br.
Band News FM.
Titãs, rapidinho, senão não vai dar tempo. Mas nada, é isso. Tchau, até amanhã.
Miséria, miséria. Miséria, miséria. Em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria. Em qualquer canto, riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.